DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou a Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade desta manhã de segunda-feira, dia 17 de fevereiro. A operação de resgate dos trabalhadores presos numa mina de ouro ilegal sul-africana já terminou. Permanecem no local um número indeterminado de trabalhadores que não saem por temerem ser presos, segundo os serviços de socorro. De acordo com os relatos de mineiros transmitidos à polícia, 200 de homens estavam na mina quando houve deslizamentos de pedras e ficaram encurralados, mas as autoridades locais falam em 30. Os 11 homens resgatados da mina de ouro, situada a leste de Joanesburgo, saíram ilesos do acidente e, depois de observados, foram imediatamente entregues à polícia. Pelo menos 90 pessoas foram assassinadas numa aldeia da Nigéria por alegados militantes islamistas do grupo radical Boko Haram, disse no domingo um local. O assassínio em massa, ocorrido no sábado, aconteceu em Izegué, aldeia maioritariamente cristã no estado de Borno. Segundo o senador Ali Ndoune, suspeita-se que os atacantes sejam homens armados do Boko Haram, grupo que pretende instaurar um Estado Islâmico no norte da Nigéria, região predominantemente muçulmana. O representante político adiantou que 60 pessoas já foram enterradas, enquanto as restantes ainda estão à espera. De acordo com um agricultor local, os atacantes chegaram em 6 carrinhas e algumas motorizadas e foram de porta a porta em busca de vítimas. O representante das Nações Unidas na Guiné-Bissau responsabiliza, em primeiro lugar, as elites políticas pelo estado de um país falhado em todos os sentidos. Os políticos é que manipulam os militares, incitando-os a apoiar uma facção ou outra, acusa José Ramos Horta em entrevista à revista The World Today. Para Ramos Horta, as elites políticas são os principais culpados pelo trágico estado das coisas, pela má gestão, pelo desperdício, pela corrupção e pelo empobrecimento da população. Ramos Horta coloca os militares em segundo lugar na sua lista de atribuição de responsabilidades sobre o estado da Guiné-Bissau. A amnistia para manifestantes ucranianos entra em vigor esta segunda-feira, anunciou no domingo o Ministério Público ucraniano, após ativistas da oposição terem abandonado vários edifícios públicos que tinham ocupado, uma condição para a aplicação desta lei. Durante a manhã, os ativistas que ocupavam as instalações afirmavam que era difícil deixar o local, mas disseram que era preciso fazê-lo em solidariedade para com os camaradas detidos. A saída dos edifícios tinha sido exigida como condição para amnistiar 234 manifestantes detidos e, entretanto, libertados, mas continuavam a enfrentar acusações que poderiam ditar penas de prisão até 15 anos. Por causa do caso Edati, cresce a pressão dos partidos da União CDU e CSU, sobre o parceiro da coligação SPD. Vários líderes políticos acusam o líder parlamentar do partido Thomas Oppermann de ter tornado públicas comunicações confidenciais entre o ex-ministro do Interior, Hans-Peter Friedrich, e o chefe do SPD, Sigmar Gabriel, e assim ter contribuído para a demissão de Friedrich. Friedrich renunciou ao Ministério da Agricultura depois de ter sido divulgado que ele, durante o seu tempo como ministro do Interior, teria informado Sigmar Gabriel sobre investigações contra o deputado SPD, Sebastian Edati, suspeito de pedofilia e que nega as acusações. O dirigente da oposição venezuelana, Leopoldo López, convocou hoje os venezuelanos para o acompanharem terça-feira numa marcha até o Ministério do Interior, Justiça e Paz, onde quer dar a cara às acusações do governo contra si. O líder do partido Vontade Popular e procurado pelas autoridades venezuelanas, Leopoldo López, é acusado pelo governo de estar envolvido nos acontecimentos violentos que provocaram 3 mortos e dezenas de feridos durante as manifestações na última semana. O político frisou ainda que, se há alguma decisão ilegal de o prender, será enfrentada e assumida. Também na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro acusou esta segunda-feira três funcionários da Embaixada dos Estados Unidos da América, em Caracas, de conspirarem para encetar um golpe de Estado no país. O presidente Nicolás Maduro falava numa declaração ao país feita a partir do Palácio Presidencial de Miraflores, que foi transmitida em simultâneo e de forma obrigatória pelas rádios e televisões venezuelanas. E a obra 12 anos escravo do realizador Steve McQueen foi considerada o melhor filme pelos prémios de cinema britânicos BAFTA numa cerimónia que decorreu este domingo em Londres. E as notícias terminam por aqui. Segue-se agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 17 de fevereiro, ronda de negociação de paz da Síria concluída, mas sem resultados, manifestações no Níger contra consórcio francês de energia e na República Centro-Africana, maioria cristã persegue minoria muçulmana. Estes são os destaques de hoje. Fique connosco. Chegou ao fim uma semana de negociações infrutíferas entre o regime sírio e a oposição nacional. Não está claro se as negociações vão continuar ou não, mas o que não falta são dúvidas de quem tem responsabilidade no impasse das decisões. Na conclusão da segunda rodada de conversações de paz da Síria em Genebra, o enviado da ONU, Lakhdar Brahimi, enviou as delegações para casa para pensarem sobre o futuro das negociações que estão paralisadas. As reuniões entre os representantes do regime de Assad e a oposição síria, coligação nacional, foram trabalhosas, segundo Brahimi. Eu acho que é melhor que todos os lados reflitam e assumam as suas responsabilidades. Eles querem ou não que o processo continue.
Do they want this process to take place or not?
Desde as negociações de Genebra, que começaram no final de janeiro, o governo sírio não se moveu um milímetro. Durante a primeira rodada de negociações, no início de fevereiro, a delegação do regime anunciou que só iria discutir a questão do terrorismo. Já durante a segunda rodada, o regime usou todas as oportunidades para difamar a oposição, apelidando os seus membros de terroristas, como disse Faisal Mokhdad, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria. Aqueles que portam armas contra o seu próprio povo e contra o seu governo são terroristas. Por outro lado, os representantes da oposição síria queriam negociar a criação de um governo de transição até a apresentação de um documento de candidatura. Mas o porta-voz da Coligação Nacional Síria em Genebra, Luay Safi, queixou-se que o regime sírio ignorou completamente o plano que procurava uma solução política. Viemos para estas negociações com muitas dúvidas. Não sabemos se o regime está aberto a negociar e se é sério na procura de uma solução política. Nós pomos à frente do regime uma proposta ou uma solução que vai de encontro com as preocupações de todos os sírios. E nós não estamos a falar de apenas uma parcela dos sírios. Todos os sírios serão beneficiados com a proposta, mas o regime nem sequer quer reconhecê-la. Os ministros dos negócios estrangeiros de 40 países enviaram o regime sírio e a oposição para Montreux a 22 de janeiro, com um mandato claro: negociar sobre a criação de um governo de transição equipado com todos os poderes necessários. Brahimi conseguiu que os dois lados chegassem a um acordo sobre uma agenda comum para a próxima rodada de negociações. Se acontecer, irá focar-se na violência e no terrorismo e irá planear um novo governo de transição. Brahimi espera que esta abordagem quebre o impasse. Infelizmente, o governo tem-se recusado, o que levanta a suspeita da oposição que, de facto, o governo não quer discutir um corpo do governo de transição. Brahimi apelou aos patrocinadores das conversações de paz da Síria, a Rússia e os Estados Unidos da América, para colocarem mais pressão sobre os beligerantes. Mas a Rússia está a bloquear uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que apela para um melhor acesso da ajuda humanitária à população civil síria e prevê sanções para o não cumprimento com esta demanda. Brahimi, por sua vez, reitera que os resultados das últimas duas semanas de negociações foram vergonhosos.
I'm very, very sorry and I apologize to the Syrian people that...
Estou muito, muito triste e peço desculpas ao povo sírio por estas duas rodadas de negociações que não ajudaram muito.
that on these two rounds we haven't helped them very much.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Em vez de anunciar progressos, o mediador da ONU, Lakhdar Brahimi, encerrou as conversações que juntaram em Genebra o regime de Bashar al-Assad e a oposição com um pedido de desculpas aos sírios cujas esperanças eram tão grandes. E a pergunta que colocamos é, na sua opinião, quais os esforços que devem ser aplicados para travar a guerra da Síria, visto que as negociações não avançaram? Envie a sua opinião para o e-mail afriportuga@dw.de ou então.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook. www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Há semanas que, todos os dias, centenas de pessoas saem às ruas da capital do Níger, Niamey, para exigir a retirada do país do consórcio francês de energia Areva. Há mais de 40 anos que a empresa extrai urânio no Níger, mas os manifestantes sentem que a população não beneficia com esta exploração. A reportagem de Gwendolyn Wills foi adaptada por Cristina Kripal.
As manifestações destinam-se a apoiar o governo que se encontra em negociações com a Areva sobre novas licenças de exploração, explicam os participantes na ação de protesto.
Isto é como no colonialismo. Nós, nigerianos, temos o direito de fazer o que quisermos com o nosso urânio. A população não lucra nada. E se nós não lucramos, o que a Areva está aqui a fazer?
Se não pode e não quer lâcher, alguém vai aprender.
O urânio que a Areva extrai desde 1968 no norte do país cobre 40% da procura em França. O metal radioativo é necessário para o funcionamento das centrais de energia nuclear da antiga potência colonial. Quase 80% da energia elétrica da França é gerada nessas centrais. Segundo o Fundo Monetário Internacional, os lucros auferidos pela Areva em 2013 foram duas vezes superiores ao Produto Interno Bruto do Níger. A empresa é o maior empregador do país e, apesar de ter prometido desenvolvimento e bem-estar aos nigerinos, a verdade é que o país continua a ocupar o último lugar do Índice de Desenvolvimento Humano, sendo, segundo as Nações Unidas, um dos países mais pobres e menos desenvolvidos do mundo. Mais de 60% da população tem menos do que o equivalente a 1 euro por dia para viver. Acresce os problemas de saúde para quem trabalha ou vive nas zonas de extração de urânio, diz Henri Marc, da organização não-governamental francesa Retirada do Nuclear.
O que está fixado na rocha desde milénios.
O que se encontra debaixo da terra há milhares de anos é extraído e destruído, o que solta pequenas partículas radioativas que entram nos pulmões. Elas contaminam o ambiente e põem os habitantes doentes.
A empresa beneficia de subsídios fiscais importantes no Níger, segundo a agência de notícias Reuters, que se baseia em documentos confidenciais. Em contrapartida, a Areva comprometeu-se a transferir para o Estado 1% sobre os rendimentos anuais para projetos de infraestrutura. Mas o Estado ainda não saneou as estradas entre as minas do norte e as cidades no sul do país. As organizações não-governamentais apontam os elevados índices de corrupção no país como uma explicação. Agora, o governo, que calcula em 30 milhões de euros as suas perdas anuais nos negócios com a Areva, quer mudar as condições para as licenças de exploração. Um papel importante cabe também ao Estado francês, que detém 80% das ações da Areva. Na semana passada, o ministro francês do Desenvolvimento, Pascal Canfin, considerou pela primeira vez legítimas as reivindicações do Níger, o que causou satisfação junto das organizações não-governamentais. mas também os manifestantes como Isaac Galadima estão otimistas.
Não, eu não penso que a Areva possa quitar o Niger como isso.
Não penso que a Areva saia do país. A empresa está aqui há 40 anos e sabe muito bem os lucros que auferiu e quanto ainda tem a ganhar. A Areva precisa mais destas matérias-primas até do que o Níger. Não estamos a protestar contra o governo, mas pelos nossos próprios interesses. Vamos continuar a lutar porque acreditamos que podemos mudar algo.
Cristina Kripal, DW.
Mais informações sobre temas africanos na nossa página www.dw.de/dwafrica.
Desde o golpe de Estado, em março do ano passado, a situação na República Centro-Africana está cada vez mais tensa. A violência estalou com o ataque de rebeldes islamistas contra a população civil. Mas após a expulsão dos rebeldes da Aliança Seleka, da capital Bangui, por uma missão militar francesa e africana, a maioria cristã e a milícia pró-cristã anti-Balaka começaram a perseguir a minoria muçulmana. Mas nem em todo o lado. Em Boali, um padre católico combate o ódio. Cristina Kripal com mais informação.
No campo de deslocados de Boali, todos os habitantes são muçulmanos. A maioria passou por situações terríveis, muitos perderam familiares e todos temem pela sua vida. 700 muçulmanos vivem neste campo provisório. O que o torna tão especial é estar situado no recinto de uma igreja católica. Os deslocados também dormem e acampam dentro da igreja, mas hoje é domingo. Durante a missa, os deslocados esperam lá fora para que os crentes se possam sentar nos bancos. Assim que a missa acaba, regressam à igreja. Foi o padre Xavier Nofagba quem lhes abriu as portas.
Fiz o que qualquer pessoa na minha situação teria feito.
O padre Xavier Nô quis salvar os muçulmanos perseguidos pelas milícias anti-Balaka e os civis de Boali. Pois, tal como noutros locais, os muçulmanos desta cidade correm perigo de vida quando são reconhecidos na rua.
Enquanto todos assistiam indiferentes, o meu diácono e eu decidimos intervir e ajudar os muçulmanos que não tinham quem lhes valesse. Fomos buscá-los à cidade, de porta em porta. Alguns já tinham fugido para o mato, mas fomos lá buscar uma grande parte. Ajudaram-nos jovens cristãos muito empenhados. Desde 17 de janeiro que os muçulmanos estão na nossa igreja.
Entre os muçulmanos também se encontram alguns cristãos que se afirmam perseguidos pela milícia por terem tentado acudir aos deslocados. O padre Xavier Arnaud recebe regularmente ameaças e recentemente escapou à justa a um ataque que poderia ter sido fatal.
Foi num domingo depois da missa. Assim que saí do recinto da igreja, membros da milícia anti-Balaka rodearam o meu carro e começaram a berrar. Parei o carro e saí para perguntar o que queriam e dizer que podiam fazer o que quisessem, porque eu não tenho medo da morte. Nessa altura, por acaso, passou o chefe deles e mandou-os embora. Salvou-me a vida.
Tendo sobrevivido, o padre pôde continuar a ajudar. Os deslocados agradecem. Mas dizem que os milicianos também já entraram no recinto da igreja, apesar de soldados das tropas de intervenção africanas, MISCA, estarem de guarda na rua que conduz à igreja. E desde que os milicianos feriram dois refugiados muçulmanos no recinto, estes perderam a confiança em toda a gente, menos no padre e no seu diácono. Cristina Cripal, DW.
DW. Desporto.
Bom dia, bem-vindo ao Magazine Desportivo. Neste programa, equipas angolanas preparam-se no Brasil para o Girabola.
É muito bom o futebol brasileiro, muito criativo, muita técnica.
Neste magazine vamos ainda até aos Jogos Olímpicos de Inverno. Até agora, a Alemanha foi o país que arrecadou mais medalhas de ouro. Em destaque também uma jornada de goleadas na Primeira Liga Alemã. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva. O 4 foi um dos números que mais se repetiu nos marcadores dos estádios alemães este fim de semana. 4 a 0, 4 a 1, 4 a 2. Esta foi mesmo uma jornada de goleadas na Bundesliga, uma delas da autoria do Bayern de Munique, que venceu o Friburgo por 4 bolas sem resposta. Até aqui poucas novidades, porque nesta época o Bayern já ganhou 19 de 21 jogos, empatando nos outros dois. Quem também ganhou por 4 a 0 este fim de semana foi o Dortmund. O clube derrotou sem dificuldades o Eintracht Frankfurt. Depois de começar a época a meio gás, o Dortmund está agora decidido a chegar pelo menos ao segundo lugar. Para o fazer, conta, por exemplo, com Pierre-Emerick Aubameyang, que este fim de semana marcou 2 dos 4 golos da equipa. Robert Lewandowski apontou o terceiro. Milos Jocic fechou o marcador ao minuto 68, 17 segundos depois de se estrear na Bundesliga. Armin Vê, treinador do Frankfurt, não parecia estar muito chateado depois da derrota frente ao Dortmund. Precisamos de muita coisa, precisamos de estar completos, de estar num bom dia e que o Dortmund esteja cansado. Assim temos hipóteses, mas desta forma as diferenças de qualidade são tão grandes que não posso reclamar muito com os meus jogadores. Quem não aceitou tão bem a derrota foi o Hamburgo. Num jogo entre lanternas vermelhas, o clube acabou derrotado pelo último classificado, o Braunschweig. No final da primeira parte, o Hamburgo ainda foi para os balneários a vencer por 1 a 0, mas o Braunschweig regressou em força na segunda parte e só parou aos 4 a 2. Marcel Janssen, do derrotado Hamburgo. É tudo junto, a luta contra a despromoção, a situação mental, é muito duro. Esta foi a 13ª derrota do Hamburgo esta época e a 7ª derrota consecutiva. Depois do jogo deste fim de semana, o clube demitiu o treinador Bert van Marwijk. Mirko Slomka, que já treinou o Hannover e o Schalke 04, é apontado pela imprensa alemã como o novo treinador do Hamburgo. É nele que o clube deverá agora depositar todas as esperanças para evitar uma despromoção. Este fim de semana, noutros jogos da Bundesliga, o Hoffenheim assinou outra goleada. O clube venceu o Stuttgart por 4 bolas a 1. Em partidas com menos golos, o Schalke foi a casa do Bayer Leverkusen ganhar por 2 bolas a 1. Vitória também para o Mainz, que bateu o Hannover por 2 a 0. O Werder Bremen empatou com o Borussia Mönchengladbach a 1 bola. O Nuremberg ganhou ao Augsburgo por 1 a 0. O Wolfsburgo bateu o Hertha Berlim por 2 a 1. No primeiro lugar da Primeira Liga Alemã continua o Bayern de Munique, intocável. Em segundo lugar está o Bayer Leverkusen e em terceiro o Borussia Dortmund. Revemos agora os resultados das principais partidas do futebol europeu deste fim de semana. Na Primeira Liga Portuguesa, o Benfica venceu o Passos de Ferreira por 2-0. O Sporting venceu o Olhanense por 1 bola sem resposta. Na Liga Espanhola, o Barcelona regressou este fim de semana ao primeiro lugar da tabela, depois de golear o Rayo Vallecano por 6-0, um jogo em que o argentino Lionel Messi bisou e se sagrou como o terceiro melhor marcador da história da Liga, ultrapassando o Di Stéfano. Este domingo, o Real Madrid foi à casa do Getafe ganhar por 3-0. Em Cabo Verde, os Tubarões Azuis têm novo comando, pelo menos provisoriamente. Segundo a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, Felisberto Cardoso, Man Ramírez e o ex-capitão dos Tubarões, Lito, vão substituir interinamente o antigo selecionador Lúcio Antunes. O trio terá como funções preparar e dirigir a seleção cabo-verdiana para o jogo particular contra o Luxemburgo a 5 de março. Lúcio Antunes terminou o vínculo com a Federação Cabo-Verdiana em abril do ano passado. Antunes treina agora os angolanos do Progresso de Zambinzanga. O ex-selecionador cabo-verdiano esteve até há pouco no Brasil com a sua nova equipa. O Progresso foi uma das duas equipas angolanas que passou a pré-temporada na cidade brasileira de Belo Horizonte. A outra equipa foi o ASA. Antes do início do Girabola, na próxima sexta-feira, os jogadores angolanos treinaram no Brasil, país que daqui a alguns meses acolherá o Mundial de Futebol. A nossa correspondente Camila Campos acompanhou o treino das equipas que garantiram sair do Brasil mais fortalecidas.
Tricampeão do Girabola, o ASA treinou durante 22 dias na cidade brasileira de Belo Horizonte, onde no fim de semana anterior venceu o Progresso por 3-0 em jogo amistoso. O técnico do ASA, Ernesto Castanheira, comemora.
A gente fica animado e é isso que nos faz todos os dias nós lutarmos intensamente nessa vida que é o futebol. É fruto de um esforço conjugal do grupo de trabalho. E quando o resultado final chama-se vitória, então nós ficamos satisfeitos.
Diante do resultado positivo da pré-temporada no Brasil, o técnico do ASA pretende manter o grupo.
Em princípio, penso que não vai sofrer alteração. O grupo está de saúde. Penso que os jogadores estão compenetrados naquilo que a equipe técnica quer. As bases estão lançadas e está tudo definido.
Para o treinador do Clube Progresso, o cabo-verdiano Lúcio Antunes, de 47 anos, o estágio no Brasil, num período de 15 dias, foi importante para o time que, aos poucos, vai se fortalecendo.
Estamos a mudar paulatinamente. A ideia de jogo é outra em relação ao técnico que estava no ano passado. Os jogadores também são outros e temos que construir a equipa com calma, porque Roma não foi construída num único dia e não tem pressa.
Demonstrando ser realista, o técnico do Progresso traça as perspectivas até o final do campeonato.
O nosso primeiro jogo será no dia 21. Sabemos que não seremos campeão na primeira jornada nem na segunda. Também não seremos último nem na primeira nem na segunda. Temos um percurso longo até novembro para conseguirmos a melhor classificação possível.
Para o guarda-rede do Progresso, Lambito Carlos, o novo treinador motiva o grupo.
O treino dele é outra forma diferente dos outros treinadores, né? Como motivação, motiva os atletas, sabe dialogar, como é que tem que ser, quando o atleta está errado.
No Brasil, a pré-temporada dos times angolanos para o Girabola aconteceu no gramado do Cruzeiro Esporte Clube, onde a seleção brasileira treinou para os mundiais de 1982 e 86. O Cruzeiro é um clube do estado brasileiro de Minas Gerais de repercussão internacional, com o título de bicampeão da Copa Libertadores, principal competição de futebol entre clubes profissionais da América do Sul, com programas de intercâmbio que recebe delegações ano a ano. Os jogadores angolanos, tanto do ASA como do Progresso, ganharam confiança no toque de bola. Mano Calesso, médio esquerdo do Progresso, comprova que se sentiu em casa.
Penso que já é um hábito vir fazer a preparação aqui, não só da nossa direção, mas também de certos treinadores. Penso que a minha função é receber a bola de trás para cima, levar a bola com velocidade, chegar a ala esquerda e cruzar para os meus pontas, os avançados.
Pelo ASA, o volante Afonso Marcos, que chegou a machucar a perna durante os treinos no Brasil, com perspectiva de melhorar até o campeonato Girabola, a técnica do futebol brasileiro é incomparável.
É muito bom o futebol brasileiro, muito criativo, muita técnica.
Volta para Angola mais confiante?
Muito confiante ainda, isso mesmo.
De Belo Horizonte, Brasil, para DW, Camila Campos.
Depois de correrem pelas redes sociais e pela imprensa fotografias de casas de banho duplas nos Jogos Olímpicos de Inverno na Rússia, além de água amarela saída das torneiras, a atenção dos média parece ter-se voltado para o evento desportivo em si. Nos Jogos Olímpicos de Sochi, a Alemanha foi até agora o país que conquistou mais medalhas de ouro, 7 medalhas em esqui, salto de esqui, combinado nórdico e descida em trenó. Para já, um balanço positivo, segundo Michael Vespa, chefe da delegação alemã. A nível desportivo, estamos satisfeitos com a nossa prestação até agora, mas esta contagem das medalhas não diz nada sobre o que aí vem nos próximos dias. Apesar de, neste momento, a Alemanha luzir dourado em Sochi, há países com mais medalhas. É o caso da Noruega, da anfitriã Rússia e da Holanda, que até agora já conquistou, no total, 17 medalhas. Os Jogos Olímpicos terminam no próximo domingo, dia 23. Fica por aqui este Magazine Desportivo. Espero que tenham uma boa semana.
DW. Espaço do ouvinte.
E abrimos agora o espaço para as mensagens dos ouvintes, hoje apresentadas por Cristiane Vieira Teixeira. Olá, Cristiane, bom dia.
Bom dia, Francisca. A pergunta de hoje: quais os esforços que devem ser aplicados para travar a guerra da Síria? Escreveram na nossa página no Facebook Cesônio César Mendes: a ganância das duas partes foi uma razão no impasse das negociações. Virgílio Rodrigo diz: espero que as partes envolvidas nas negociações assumam o papel de nunca voltar ao conflito. E Magnus Cebola: temos que sentar e avaliar o que de verdade falhou nas negociações. Finalmente, Antônio Hugo: só Deus é que pode resolver este problema. Obrigada a todos que nos escreveram. Francisca.
Termina aqui a emissão da manhã da DW. Tenham um bom dia.